Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, posso entrar? Passando por essa tela para o seu lado e você passa para o meu e tamo junto. A vida é arte do encontro e nos encontramos aqui mais uma vez. Para quê? Para celebrar, para comemorar. Chegamos até aqui. Tá no ar uma nova manhã, tá no ar um novo dia e você faz parte. Então, aquele sentimento de gratidão, cheguei até aqui. O dia hoje vai exigir muito de mim, mas eu tô aqui, tô com os 11 em campo. Vou fazer tudo de bom. Afinal de contas, eu não tô sozinho. Eu, mais cerca de 8 bilhões de pessoas no planeta acordaram hoje para mudar sua vida, aquilo que precisa ser mudado, por vontade própria, né? A gente muda por causa das circunstâncias, por causa das exigências, mas só desvia, só adapta o caminho. Mas a vida sua é um projeto exclusivo, onde você protagoniza. Junto com essa turma toda que acordou hoje, afinal de contas, 250 milhões de pessoas não acordaram hoje. É, todo dia tem gente partindo e você está aqui. Isso aí, você e tanta gente está transitando pelo mundo hoje querendo o melhor para fazer o melhor. Você vai mudar a sua vida se você achar que precisa mudar, ou sua vida será mudada mesmo contra a sua vontade, porque tudo muda o tempo todo com ou sem a sua intenção, sua vontade, sua programação. Mesmo sem a sua ação, as suas coisas estão andando. Você já sabe que é assim, né? Tá preparada? É isso aí. Por isso que não dá para ficar parado, não dá para ficar parada. Tem que se movimentar, tem que agitar, tem que andar. Tem que entender o que acontece dentro de você e o que acontece fora de você. E aí ver como é que será esse caminho, como é que você vai surfar, qual é a onda que você vai surfar e seguir. Pequenas e grandes mudanças estão ocorrendo nesse instante agora, em todos os lugares. Aquilo que é visível, que você percebe, também aquilo invisível que você nem percebe, aí no seu corpo estão acontecendo mudanças agora. Células estão sendo trocadas, algumas células estão morrendo nessa troca constante. Sua pele está sendo renovada, é isso aí. Tudo tem o seu destino, tem o seu tempo, e você também é um ser aí nesse sistema. Então, importantes mudanças estão se processando no interior de cada um, silenciosamente. Se você conseguir tocar essa mudança, se você conseguir ser dono das mudanças onde você pode interferir, pode ter certeza que esse dia vai valer a pena. Se você tiver essa consciência de corpo, essa consciência de alma, essa consciência de espírito, essa consciência de presença, essa consciência de transcendência, que é o que te faz humano, o seu dia certamente cairá dentro de um sentido, dentro de um propósito. Mesmo que tenha mais 8 bilhões de pessoas com você, respirando o mesmo ar, bebendo a mesma água. Tem um pouco de sujeira nesse ar, nessa água, mas são coisas que a gente está resolvendo com aquele tema sustentabilidade, com aquele tema questões climáticas. Sabe o impacto desses 8 bilhões hoje no mundo? Pois é, mesmo sabendo como é, um dia você se surpreende achando que não é mais o mesmo, que não é mais a mesma pelos sinais externos, né? Peso, os cabelos, o joelho, as rugas, os olhos, os músculos, o contorno dos olhos e da boca. De repente, você está a cara da sua mãe. De repente, olha você com a cara do seu pai. E até com as mesmas manias. Pois é, a gente reproduz. Mas é isso aí, olha, tem essa consciência. É isso que eu chamo a sua atenção. Tem essa consciência do que está acontecendo com você naturalmente. Ou seja, naturalmente é o que não depende de você, mas você impacta no natural por causa dos seus hábitos alimentares, por causa dos seus hábitos de sono, você também impacta e é impactado todos os dias pelos seus hábitos, também de pensamentos, seus hábitos de sentimentos. É isso aí, então vai avaliando tudo isso e interfira nessa pegada aí. Olha, hoje, né, hoje e amanhã não vou ter condição aqui de colocar, estou em trânsito, estou no LED Rio de Janeiro. Estive no LED Rio de Janeiro, é isso aí, nessa cidade maravilhosa. Então estou sem condição pela ferramenta que eu estou aqui, não tenho como colocar, subir aqui a sua participação nesse momento e dialogar com você, mas vai conversando com a turma aqui. Mas é um prazer, eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história e que você consiga somar, conciliar com todo mundo que estiver perto de você para construir o lugar ideal para você desempenhar suas qualidades, desempenhar seus talentos combinados com os talentos dos outros para fazer esse lugar melhor. Quem está no meu lugar aqui colaborando para chegar até você, a gente nesse momento é rádio, mas chamam de podcast, chamam de TV, o que for, rede social, não importa, a gente se encontra por aqui. Thiago Toledo distribuindo agora para todas as caixinhas. Você que está me ouvindo, procura depois, a hora que der. Sabe que a nossa base, a nossa casinha, onde a gente espera a sua visita, é o felizdianovo.com.br, tá? Também tem um aplicativo para você acessar 24 horas por dia a Rádio Positiva, tocando músicas do Canibés. Espero você, tá? Acessa aí, baixa, que a qualquer momento você acessa. E a gente quer dar uma organizada nessa comunidade da rede, porque está muito confuso, é muitas redes. Então, Feliz Dia Novo é aqui a nossa convergência de ideias, de reflexões e também a curadoria dos assuntos importantes, positivos, para agregar valor, né, às suas buscas de conteúdo. Tá bom? Roberto Toledo também está aqui nessa produção Ulisses Galuti, Gecom, Pesquisa, Isidro Toledo, lendo tudo, rastreando tudo, é o radar também para assuntos interessantes. Rede Blitz de rádio aí, transmitindo para várias emissoras. Valeu aí, Robertinho Vilela. Rede Positiva de rádio. Você quer transmitir na sua rádio esse programa? Quer transmitir a gente? É só pegar e transmitir, não paga nada. Ao contrário, você que põe aí. Você que vai agregar valor aí à sua rede. Então, tamo junto nessa. Vamos aí. E esse programa aqui tem o apoio de Trilha Empregos. 30 anos. Mão de obra efetiva e temporária. O emprego que você procura está procurando você. Trilha Empregos, Puriflora, Revitê e Puriskin. Pois é, sinais de expressão e também Revitê. Dá um jeito nessa pele aí. Vê lá, acessa Puriflora. E vamos aí. Vamos ouvir a página para entrar na nossa palavra-chave do dia e já já falar do que a gente tem para hoje?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olha, reserva é a palavra-chave da Agenda Atitude hoje. A reserva dá pra gente muitas pegadas de reflexão, né? Reserva. Ó, do ponto de vista estoico, sabe, dessa filosofia que chama você pra disciplina, se você aproveitar bem o dia de hoje, dependerá menos do dia de amanhã. É isso aí. Se atira no dia de hoje, faz o que tem que ser feito, faz bem feito, aplica, porque aí você fica com crédito. Daí o dia de amanhã fica mais leve. Reserva é o seguinte, você pode fazer com que tudo o que você produz, tudo que você fala, tudo que você lê, seja importante, tenha valor, sabe? Não seja banal, sabe? Que você seja que nem aquele rótulo de vinhos, reserva. Quando você vê o rótulo reserva, é sinal que aquele vinho é de boa estirpe, ele é de uma boa safra, tanto que ele aguenta vários anos dentro da garrafa sem ficar bochonê, sem ficar azedo, sem ficar vinagre. Então, quando você vê o rótulo reserva, sempre são vinhos com uvas mais estruturadas, certo? Reserva sempre indica isso. Tem o Gran Reserva, então, aí é para dizer, olha, é um Gran Reserva que você produza, assim, conteúdos estruturados para a sua vida emocional, sua vida racional, intelectual, sua vida espiritual, sua vida relacional, as conexões que sejam estruturadas, que sejam grande reserva, ou seja, que suportem o tempo, que atravessem o tempo. Quando o vinho é mais ou menos, ninguém fala nada. Sabe por quê? Porque ele é para um consumo rápido. É o vinho do dia a dia, sabe? Aquele que você... Agora, quando é aquele encontro amoroso, quando é a celebração do nascimento do filho, quando é aquele final de ano, quando é a conquista de um contrato, você vai pegar o quê? Aquele vinho estruturado, porque ele tem um significado. Olha, valeu a pena esperar. Então, reserva. Aliás, toma cuidado com as embalagens, que às vezes usam neologismo para dizer. O vinho reservado é um bom vinho, é um vinho de dia a dia, mas não tem nada a ver com esse reserva que eu te falei, tá? O reservado é um vinho de entrada, como dizem assim, que ele mistura uvas diferentes, tá ali, é o que sobrou, vai embora. Mas enfim, reserva. O que é que você faz hoje que é estruturado, que pode ficar como reserva para amanhã, para depois, que vai sobreviver? Ao contrário, com o tempo vai enriquecer mais ainda. Como nos vinhos reservas, com o tempo passa, a estrutura dele aumenta. E quando você põe no copo, o que você mexe vai soltando aqueles sabores, né? Aqueles aromas e tal. E é aquilo que te dá um prazer muito grande. Da natureza, né? Mas vamos lá, falar dessas reservas aí que você tem, daquilo que você produz também. O Heráclito, aquele filósofo da transitoriedade, dizia que a gente precisa parar de indagar o que o futuro nos reserva e precisa receber como um presente o que quer que nos traga o dia de hoje. Então aproveite o dia de hoje, tá? É isso que ele diz. Não você fica esperando, depositando tudo, guardando aquela garrafa de reserva e não abre nunca, aí sim, aí não vai ter jeito. Se você não aproveitar o dia de hoje, de que? Para que você quer o dia de amanhã? Tem também de Confúcio, reserve um lugar proeminente para a lealdade e a sinceridade. Olha só que tom, tá vendo? Lealdade e sinceridade é uma reserva importante para essa sua vida, sabe? É uma qualidade importante que tem a ver com a sua reputação, que nem a reputação do vinho reserva. E ainda, se há algo para mudar, que seja dentro da gente, onde não é preciso fazer reserva nem gastar uma nota para virar uma pessoa melhor. Não é o que o mundo reserva para você, mas o que você traz para o mundo, o que você reserva para o mundo. É essa aí, esse é o papo, esse é o diálogo, tá? Então é isso aí, olha. Peguei aqui, é muito bom falar de vinho, né? Vinho é alimento, né? Não é bebida. Mas mesmo assim, beba com moderação. E que você entenda essa analogia, né? Tem conhecimentos, tem hábitos, tem situações, tem experiências que você quer guardar e prolongar essa experiência. Então faça isso com tudo, né? Como a gente faz com o vinho. Vinho tem propriedade, aquela uva tem estrutura, veio de uma safra boa, aquele ano foi bom para a colheita, esse ano foi bom para a colheita, então reserva para sempre. Esse conhecimento, esse lucro, esse resultado, deixa um pouco para depois, porque aí facilita o seu futuro, o seu dia de amanhã. Mas não ignore o dia de hoje, tá? Não ignore a taça de hoje, que você também tem direito a sorver esse líquido de hoje. Feliz dia novo, o seu primeiro programa. E hoje aqui, segunda-feira, já sabe, né? Tem diálogo nutritivo. E o diálogo nutritivo de segunda-feira tem a presença ao vivo de Daniel Carvalho Luz. E o nosso papo hoje aqui no programa será inteligência. Só se fala inteligência, mas só falamos inteligência artificial. E as outras inteligências? E as múltiplas inteligências humanas? Aliás, inteligência, conceitualmente, ela só é humana. Essa inteligência artificial, na verdade, é uma rede neural, mas não pode ser chamada inteligência. Tudo que está depositado na inteligência artificial foi a nossa inteligência humana que foi levada para lá. É o arquivo de dados do que a gente produziu. Tamo combinado assim? Feliz dia novo, o seu primeiro programa. Vamos virar a página e entrar no astral do dia? aqui vivemos as emoções do dia 24 do mês 6 de junho do calendário cristão. Viva São João! Ano 2024, 5.782 do calendário judaico, calendário chinês, 4.722. Ano do dragão, calendário islâmico, 1444, inverno brasileiro, sol no signo de câncer. O astral do dia, diz o Elmer Bongrates, da Astro Brasil, é o seguinte. As relações estarão pautadas hoje em compromissos profissionais e que visam algum resultado prático e material. Claro, segunda-feira você organizando aí a sua agenda profissional da semana. Então, festividades improvisadas, celebrações entusiásticas e algazarras não serão muito bem vistas. Moderação é a palavra-chave. Se bem que é São João, no Nordeste é só festa, né? O dia tem um caráter racional, mas também progressista e original. Aproveite e lance mão de novas ideias, novas perspectivas e novos planos. Invista no lado material e profissional da sua vida. Pontos fortes na energia do dia: organização, estabilidade e originalidade. Pontos fracos: frieza, intolerância e paciência. E é o seguinte, ó. Hoje, 24 de junho, como eu disse, hoje, 24 de junho, é dia de São João. São João, santo da Igreja Católica. Pois é, e essa é registrada como dia do nascimento de São João, o dia 24 de junho. Eu que tinha um pai, tenho um pai, né, que já está no outro endereço, chamado João. Quantos Joãos você conhece, hein? Bom, João foi um dos santos mais próximos de Jesus, como você sabe. Desse modo, possui grande importância para os religiosos católicos, além de ter batizado Jesus, né, no Rio Jordão. Ele é primo de Jesus e filho de Isabel e Zacarias. Mas vamos falar aqui da festa de São João. A festa, na verdade, não nasceu porque nasceu São João. A festa já existia. Você sabe como é que foi o sincretismo, como é que foi que a Igreja Católica absorveu as festas populares. Portanto, a origem da festa junina, essa que tem nesse mês, ela é pagã. Ou seja, de outros deuses, outras divindades. Ela é contrária, portanto, à doutrina cristã, porque as festas que deram origem às festas juninas homenageavam os deuses da natureza e da fertilidade e pediam fartura nas safras, pois era nessa altura que começava o período da colheita de cereais. Pelo menos na região onde se construiu essa história, né? Mas vamos lá, é isso aí. Foi absorvida e agora a festa é católica. Mas a origem é essa. Antigamente existiam muitos deuses. Você sabe que o monoteísmo concentrou todos os deuses num só. Todas as manifestações em relação aos mistérios, ao sagrado, à origem, a de tudo, a um deus só. Agora, portanto, as festas juninas homenageiam esses três santos católicos, que é o Santo Antônio, que eu já falei aqui, que foi dia 13 de junho, o São João Batista, que é hoje, e São Pedro, que é dia 29. E com a chegada dos jesuítas portugueses no Brasil, os costumes indígenas e o caráter religioso dos festejos juninos também se fundiram, como na antiguidade da religião. Pegaram as festas dos índios e disseram, ah, vamos mudar essa festa, vamos mudar de nome essa festa aí, porque tudo tem que estar dentro da Igreja Cristã Católica. Pois é, a gente perdeu muita riqueza, né, das crenças populares, porque na verdade falavam de culturas, né? Toda religião faz parte da cultura. Mas aí, enfim, essa é a história que temos depois de 2000 anos e tanto aí de monoteísmo de um lado ou de outro, onde a gente absorveu todas essas histórias. É muito rico a gente pensar nisso. Seguinte, vamos virar a página e entrar na frase musical do dia? Frase musical do dia hoje, olha só, esse cara é demais, hein? Bom, como começou o inverno, como começou o inverno, então essa música fala de quando você vai para um lugar quentinho, não sai muito por causa do frio, aí você vai buscar o quê? Um livro. E ele faz uma música bacana, sei que marca aí a vida de muita gente, muito romance aí. E sempre você coloca de fundo essa música quando você está num climazinho com ela, com ele, é bacana, né? Chama-se Nem Um Dia. E aí ele vai dizendo que um dia frio sugere isso, um bom lugar para ler um livro. E aí o pensamento, enquanto você lê o livro, vai onde? Lá em você. Eu sem você não vivo.
Bom lugar para ler um livro.
Muito legal, né, seu Djavan? Vai cantando aí. Pois é, aqui sempre tem uma música para te inspirar. Pra você não ficar aí pensando só tanta coisa complicada. E vai deixando uma música aí pra dar uma limpadinha aí. Pensamento onde tá aí o seu? Tá lá em você. Quer que te divide, hein, nesses pensamentos?
Um bom lugar pra ler um livro.
É o frio, é o Djavan. Ei, você pensando, pensamento. Você não controla muito os pensamentos, né? Pensamento lá em você, se quer que ele esteja aqui, não dá. Mas quando o dia é triste, a fragilidade incide, ela fica em cima. Mesmo triste, o pensamento vai lá. E aí? Muito legal essa frase, né? Muito bacana. É o Djavan.
Mesmo com toda a riqueza,
ele está fazendo as comparações só para dizer que ela vale muito mais do que tudo, né? Porque é o pensamento que domina, né? Pensamento manda. E espero com a força do pensamento, olha isso aí, recriar a luz. E tudo nascerá mais belo. Isso é bonito, né? O verde faz o azul com o amarelo. Você junta amarelo e azul, você não aprendeu na escola, vira verde. O elo com todas as cores, para enfeitar amores. Cinza, é, o amor ficou frio, ficou cinza. Cinza é aquele ambiente de tristeza, de tempo ruim. E ele diz, pensamento serve para botar cor nas coisas, não é para tirar cor. Tá aí. Djavan legal aqui, daqui a pouquinho tem Daniel Carvalho Luz, mas vamos seguindo aqui com o nosso papo, vamos virar para Celebridade do Dia, depois dessa música do Djavan, que depois você pode ouvir em qualquer lugar. Celebridade do Dia hoje, eu trago esse cara aqui, o Thiago é fã, quem que não é fã desse cara, hein? Conhece alguém que não seja fã dele? Celebridade do Dia hoje, eu coloco aqui Lionel Messi, ele que nasceu nessa data... Está fazendo aniversário hoje, 1987, o jogador argentino, considerado o melhor jogador de futebol do mundo ainda. Atualmente joga pelo Inter Miami, pela seleção argentina, onde atuando como capitão, venceu a Copa do Mundo do Qatar de 2022, como você sabe. Ele hoje recebe o maior salário das Américas, hein? 8,6 milhões por mês. Por mês, eu disse, tá bom para você? Ele tem um recorde de 8 premiações da Bolas de Ouro pela France Football e 8 pela FIFA. Um recorde de 6 chuteiras de ouro. Pois é, em 2020 ele foi escalado no Dream Team da Bola de Ouro e com 44 títulos conquistados, é o jogador com mais títulos oficiais na história do futebol. Passou quase toda a sua carreira profissional no Barcelona, onde é o maior goleador do clube e recordista de troféus. Olha só, conquistou 35 troféus, incluindo 10 títulos da Liga, que é o campeonato espanhol, 4 títulos da Liga dos Campeões da UEFA e 7 Copas do Rei, entre outros. Tá bom pra você? Foi nascido e criado em Rosário. Foi diagnosticado com uma deficiência do hormônio do crescimento quando criança e com 13 anos, então, ele se mudou para a Espanha para ingressar no Barcelona, que concordou em pagar por seu tratamento médico. Pelo Barcelona, Messi fez sua estreia aos 17 anos em 2004. Há quem diga aí também que ele tem também um espectro de autismo, que é isso que a gente tratou esses dias. Agora é o seguinte, a gente vai entender um pouquinho a humanidade, a visão de mundo de Lionel Messi com as frases que a gente sempre destaca. Olha as frases que eu destaco dele. A verdade é que eu não me importo com o que a mídia diz. O que importa para mim é o que meus companheiros dizem e as pessoas que estão comigo. Eu só tenho que agradecer a eles pelo apoio. Outra frase dele: ser pequeno na vida me ensinou que podia ser grande no futebol. Ser o melhor não é levar o meu orgulho pelo mundo, é me sentir orgulhoso da minha camisa, da minha perseverança e da minha glória. Olha só que é o engajamento, colocar a proposta, colocar o propósito na frente do próprio ego. Isso é bacana, hein? Outra coisa que ele diz: eu não me considero melhor, eu me considero apenas mais um jogador. No campo somos todos iguais quando o jogo começa. Entendeu aí, equipe? No campo, cada um tem o seu papel. Ninguém é mais nem menos. Se cada um falhar na sua posição, não rola. Não tem resultado bom. Ele diz assim também: sempre tento me superar. Sempre fui assim. Todo dia você tem que se superar também. Se não for para você se superar, para que é que você precisa desse dia, né? Outra que ele diz: com o passar dos anos também percebi que não é bom deixar o desejo, olha só, virar uma obsessão, pois a pressão aumenta e as chances de torná-lo realidade costumam diminuir. Olha só quanta sabedoria. Você entende o que está por trás de um atleta, de uma performance? É a sua visão de mundo. É a sua visão que você tem, a visão que você tem de si mesmo, de si mesmo. Olha só cada coisa legal. Você olha para o atleta, para o gol, esquece o que é que está dentro dele na construção desse desempenho. Que não é só treinar, não é só ser bom de bola. É o ser humano que está ali dentro dessa persona que nos agrada. Ele diz aqui ainda, continuando nessa: me preocupo mais, olha só, em ser uma boa pessoa do que ser o melhor do mundo. Né? O Einstein fala uma coisa assim: procure ser uma pessoa de valor antes de ser uma pessoa de sucesso. O que o Einstein disse é o que ele diz aqui de outro jeito: me preocupo mais em ser uma boa pessoa do que ser o melhor do mundo. E para fechar aqui essa aula do Lionel Messi: não gosto de perder nada e trato de ser mais um a ajudar a chegar ao triunfo. Entro em campo com o pensamento na vitória e não em marcar muitos gols. É isso aí, o importante é ganhar, não é marcar. É jogar pro time, não é assim que o treinador quer? Joga pro time. Se você ficar o time todo jogando para um jogador, ou um jogador jogar para si mesmo, você não tem time. Isso vale para a empresa? Vale. Isso vale para a família? Vale. Isso vale para o casal? Vale. Tem que jogar junto, tem que ter o resultado junto. Feliz dia novo, seu primeiro programa Lionel Messi, celebridade do dia aqui. Sempre inspiração, pessoas que têm o que dizer com aquilo que fazem. E você, eu tenho certeza, faz isso também. Vamos lá? Vou fazer uma virada aqui. Feliz dia novo, seu primeiro programa, sem condição aqui de dar o papo, de levantar você para a janelinha, mas vai escrevendo aqui, vai dizendo o que é que tem, o que é que não tem, o que vai fazer hoje. Troca ideia com a turma aqui nesse dia, com apoio de IG Info, de Folha Fácil, de Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. O emprego que você procura, está procurando você.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Já sabe, né? Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Aqui a gente faz isso para você, mas aqui é hoje, só destacando a boa notícia, sempre algo que você pode agregar aí como informação. Olha aqui, é uma matéria que está no Só Notícia Boa, que está aqui o link, se você quiser, mas está aqui no felizdianovo.com.br. 4 dicas para ser bom ouvinte e evitar evitar pessoas tóxicas. Um especialista ensina uma matéria que foi assinada por Renata Giraldi. E diz assim, ó, é preciso ter cuidado com a própria saúde mental quando somos do tipo sempre prontos para ouvir os problemas dos outros, quando somos empáticos por natureza. Há precauções, no entanto, que devem ser tomadas. O bom ouvinte, não esqueça, não é super-herói. É humano como outro qualquer, é o que diz o especialista em comportamento norte-americano. Ele dá dicas simples e fáceis, como prestar atenção aos próprios limites, não se envolver demais em questões alheias e manter a empatia e o equilíbrio de forma saudável. Pós-doutor em psicologia, Mark Travers, diz que os ouvintes devem se cuidar para evitar comportamentos tóxicos e doentios. Ele não apresenta uma receita para ser um bom ouvinte e se proteger, mas faz algumas sugestões de como conduzir a vida de forma mais leve e saudável. Eu trago para você essas sugestões aqui. Primeiro, entre em contato consigo mesma, consigo mesmo. Pense em você, não apenas no outro. Por vezes, escutar o próximo pode ser abrir mão de si mesmo. Isso não, né? A introspecção pode ajudá-lo a chegar à raiz do seu hábito de ouvir e descobrir o que lhe traz consolo quando você está exausto por ele. Mantenha a empatia com sabedoria, sem se abandonar. Segundo, consentimento emocional. Cuide-se para não assumir responsabilidades em excesso e ser envolvido em brigas que não são suas. Assumir o papel do outro. Uma coisa é ouvir, outra coisa é assumir o papel do outro. Isso não. Terceiro, proteja-se contra traumas alheios. É isso aí. Quando uma pessoa desabafa, o ouvinte tende a assumir as dores e a angústia de quem falou. Este peso pode afetar a saúde mental e física de quem acolheu. Então, cuidado, você está ouvindo, mas não se contagie. O seu ato de ouvir, de prestar atenção, já é o suficiente. Você não precisa trazer para si. A experiência de superação é da outra pessoa. Você já está fazendo bem em ouvi-la. Não é para ouvir à toa, é para ouvir com atenção, mas não é para você carregar com você isso. E a quarta sugestão que ele faz é a habilidade com equilíbrio, que é isso que eu estava dizendo. Ele adverte que ser um bom ouvinte é uma habilidade. Porém, é preciso buscar esse equilíbrio saudável para gerenciar as emoções de outras pessoas se quisermos ajudar alguém. Mais uma vez, ele alerta que o bom ouvinte é um humano, não um super-herói, entendeu? Você é humano, você não é um super-herói. Você não pode resolver os problemas que as pessoas são capazes de resolver sozinhas, mesmo em relação ao seu filho pequeno. É isso aí. Você não pode fazer por alguém aquilo que ela precisa fazer por si mesma. Se ela não fizer isso por si mesma, você está atrapalhando o desenvolvimento dessa pessoa. Você ouvi-la atentamente, você corresponder, você prestar esse acolhimento é uma coisa, mas você não pode dar os passos que só ela pode dar. Você não pode tomar as decisões que só ela pode tomar. As escolhas sempre são de cada um, certo? Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Chegando aí o Daniel Carvalho Luz, mas antes de passar o nosso papo para o Daniel, ponto de luz aqui, o toque Brahma Kumaris do dia, que diz assim, ó, quando sua mente fala com a mente dos outros, quando sua atitude serve à atitude dos outros, quando seus sentimentos servem os sentimentos dos outros, isto é chamado serviço através da mente. Para isso, certifique-se apenas que seus pensamentos são puros, sua atitude é altruísta, quer o bem do outro, e seus sentimentos são de amor e de misericórdia. Ao praticar esse exercício espiritual, você cria vibrações capazes de confortar o coração daqueles que estão sofrendo. O mundo precisa dessa caridade todos os dias, viu? É isso aí. Toque Brahma Kumaris do dia, acessa aí. Já sabe, né? Tudo que você ouve aqui, você pode acessar o felizdianovo.com.br. Lá você tem matérias, essas que a gente divulga aqui, tem outros vídeos, tem ideias, tem lá o banner Vou estar lá, hein? No Saint Paul, na Vila Madalena, em São Paulo, numa espécie, um stand-up com ideias, com humor. E eu vou estar lá dia 2 de julho com Marcelo Ortega, com banda, com música, isso aí, tem esse tempero, banda, para receber. E aí, convidado especial, Clóvis Tavares, Tavares super palestrante, quem é que não conhece o Clóvis Tavares? Tavares é um showman com humor, com imitação e com conteúdo forte. Quem vai estar lá também? É o cara do stand-up, direto da Rádio Transamérica e dos stand-ups da vida, ele é um dos caras que iniciou esse movimento de stand-up em São Paulo, o redator, roteirista de vários programas de sucesso de humor, inclusive do Pânico. O Renato Tortorelli vai estar ali também com a gente. E eu vou estar ali também, trocando ideias com você sobre o futuro que inspira, sobre o propósito. Mas rapidinho, no humor, enquanto você chega para conversar, a gente sobe, desce, toma uma, come um salgadinho e fica trocando ideias. Então, ó, acessa lá no felizdianovo.com.br, tem o banner, e é um lugar muito pequeno, né, reservado. Chega junto lá com a gente, já faz a sua inscrição aí pelo Simpla e pinta lá. Estamos esperando você, é o Speakers Club. Aí, quer coisa mais do que um bar para trocar ideias, para ter humor, para conversar um pouquinho, participar do movimento? Te espero lá, hein? Vamos lá. Mas é isso aí, vou fazer a virada aqui agora, com apoio de Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. O emprego que você procura está procurando você. Vamos virar aqui, Thiago Toledo, valeu aí a sua presença de distribuição. Vamos lá, o papo de hoje é Insight ao vivo, com ele, Daniel Carvalho Luz. Vira aí.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Hoje é dia com ele, Daniel Carvalho Luz. Feliz Dia Novo, Daniel.
Feliz Dia Novo, Erineu.
Segunda-feira é nós, né? É nós.
É isso mesmo.
Com tudo aqui. Inteligência, hoje a gente fala tanto em inteligência artificial, múltiplas inteligências, e você escolheu o tema inteligência para falar com todo mundo hoje. Mas você quer falar de inteligência nos relacionamentos, ou seja, você quer falar da inteligência humana a partir das sutilezas, desses estados sensíveis da empatia, da afetividade, autoestima como base das conexões. Você quer falar de inteligência humana, então não tem nada de artificial aqui, né, Daniel?
Não, não. Aliás, eu quero falar sobre relacionamento, né? Eu fui impactado por uma leitura que tive aí há uns 5 ou 6 anos atrás, de um professor americano, tem uma pegada assim até um pouco cristã, Gary Smalley, é o nome dele, Dr. Gary Smalley. E ele escreveu sobre as 5 linguagens do amor, né? E ele abre o trabalho dele, o livro dele, com uma frase que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte, ó, a vida é relacionamento, o resto não passa de detalhes. Essa é a maior verdade, tudo na vida que realmente importa resume-se aos relacionamentos, né? E aí, quando a gente pensa nessa coisa de tudo que importa resume-se a relacionamentos, aí você vê que a nossa relação com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos amigos, e na área de negócios, cara, tudo é relacionamento. Por isso até que se trata, muitas vezes, de um tema muito específico na gestão dos negócios, que é essa coisa do network, né? A sua rede de conexão, a sua rede de relações, né? Então, a gente aprender a se relacionar faz muito sentido e vale sim gastar algum tempinho aí falando os principais que estruturam um relacionamento inteligente ou a inteligência dos relacionamentos.
Então, quando você coloca aqui afetividade, né, que é uma coisa muito humana, a gente hoje já tem uma noção pelos estudos, pela investigação dos pré-históricos, né, antropológicos, aí os estudiosos dessa área, que o ser humano, os grupos que se formaram, pelo menos dentro dessa coisa longínqua dos sapiens, né, dos vários sapiens e os sapiens sapiens que somos nós, existia lá atrás já essa ideia do afeto, é por isso que a gente se agrupava, né, existiam as tribos, os grupos pequenos, nem eram grandes, mas eles eram mantidos em nome da afetividade, e aí que iam construir as bases dessas outras coisas que compõem a inteligência relacional, que é do tamo junto, para nos defender, para cooperar, né? E sempre foi uma divisão muito equânime lá na pré-história entre homem e mulher, dentro das características biológicas de cada um. Mas é interessante que a afetividade está na raiz humana, não dá para levar para a empresa. A organização tem 1000 pessoas, não dá para ficar pensando na subjetividade de cada um, não. Porque tem 1000 pessoas é que tem que ter muito mais preocupação, senão vira um caos, né, Daniel?
Não, e para isso, Irineu, vou até voltar um pouquinho aí aos anos 50, o trabalho do Abraham Maslow, né? Ele consegue enxergar, na observação dele, nos estudos dele, uma estrutura hierárquica de necessidades básicas do elemento humano. E ele começa com o fisiológico, é o primeiro, depois a necessidade de segurança, a segunda e a terceira necessidade, né? É de pertencimento, né? É aquela coisa da amizade, da família, do trabalho em equipe, é do se sentir parte, né, de um todo. E quando as organizações, as lideranças não fazem esse trabalho de fazer com que todos se sintam parte de um todo, essa liderança não faz aquele trabalho que é de catalisar o time, ele não está trabalhando para o pertencimento e também está falhando em construir uma equipe que se relaciona bem, e até o relacionamento dele com a própria equipe, né? Porque senão não acontece o elemento seguinte nessa estrutura, que o Maslow chamava de autoestima, né? Se você não se sente parte de um grupo, você não se sente reconhecido pelo grupo, e logo a sua autoestima é afetada, né? Porque a autoestima da gente sobe em função dos retornos que a gente tem, dos feedbacks que a gente tem, dos reconhecimentos que a gente tem, que vai construindo a nossa autoestima, né? Até chegar no topo da pirâmide do Maslow, que era a autorrealização. Vou me sentir autorrealizado quando eu tiver todas essas necessidades preenchidas. E uma delas vem dessa coisa que a gente está tratando aqui, que é relacionamento.
Então, quando a gente fala de relacionamento, ele é nesse sentido dessa conexão, dessa conciliação com os interesses, as necessidades, o jeito do outro. Isso vale desde o seu relacionamento com as crianças da casa, com o marido, com a mulher, com o vizinho, com o porteiro, com todo mundo, porque a base humana ela é fundamentada nisso, né? A base humana é essa, de criação de alguma confiança, de algum reconhecimento para se chegar a esse pertencimento. Eu sou visto, eu sou percebido. Como é que a gente atropela esse sentido tão original, né? Como é que a gente vem atropelando esse sentido tão original de conexão? Talvez seja por um excesso de individualismo, Daniel, que é uma das coisas que a gente está... Né? Tem muitas pessoas debatendo isso, né? Uma sociedade muito individualista que atropela esse senso comum do pertencimento a partir dessa beleza, e a beleza anterior, né? Original.
É isso, Irineu. Você sabe que, olha, 90% da arte de viver, isso não é o que eu estou dizendo. Estou dizendo estudos que a gente encontra em diversas publicações sobre relacionamento. 90% da arte de viver consiste em se dar bem com as pessoas que você não gosta. Porque se dar bem com pessoas que você gosta é uma delícia, cara. Né? Então, claro. O difícil é você se dar bem com as pessoas que você não gosta. E a inteligência no relacionamento exatamente reside aí, cara. Porque de quem você gosta se relacionar não precisa inteligência nenhuma. Você faz isso de maneira tão natural, sem usar nenhum esforço cognitivo. Até instintivo. Mas quem você não gosta, você tem que gerenciar as suas emoções, né? Tem que falar, não, tem que racionalizar. Eu preciso me relacionar com esse indivíduo, né, para assegurar... Né, um ambiente não tóxico, para assegurar um ambiente que tenha uma certa harmonia. E esse é um esforço que tem que fazer. Isso a gente chama de inteligência nos relacionamentos. Essa coisa Olha, tão boa, né, que ajuda a gente a progredir.
O Daniel, você falou que amar quem a gente não gosta, eu gosto dessa frase, ela está até num dos CDs que ela tem tudo a ver com isso. Eu vou até aumentar a música aqui, que eu publiquei ontem à noite, que você conhece bem, do Gilbert Keith Chesterton. Ele falou exatamente isso que você disse. Amar significa amar o que é difícil de ser amado. Do contrário, não será virtude alguma. Perdoar significa perdoar o imperdoável. Do contrário, não será virtude alguma. Fé significa crer no acreditável. Do contrário, não será virtude alguma. E esperança significa esperar quando já não há esperança. Do contrário, não será virtude alguma. Ou seja, voltando para a questão da pessoa, a gente tem que entender o universo da outra pessoa, né? A perspectiva da outra pessoa, se colocar no lugar da outra pessoa, que é aquilo que a gente fala bastante, que é a tal da empatia, né? Que é ver do ponto de vista da outra pessoa, o que ela vê da história dela, o que ela vê da experiência dela, o que ela vê. Porque é uma coisa única e exclusiva. A mesma história que eu e o Daniel estamos juntos numa sala, a que o Daniel vai contar, ele conta de um jeito e eu conto de outro. Às vezes o significado para um e outro até foi diferente de um mesmo fato, né, Daniel?
É isso aí. E aí tem uma coisa interessante, você até abriu falando dos três elementos da relação, né, do relacionamento, que é empatia, afetividade e autoestima, né? E a coisa da empatia também, né? As pessoas precisam entender, e é um conceito tão simples de entender, mas tão difícil de praticar, né? Quando você fala assim, a empatia é saber se colocar no lugar do outro. Putz, isso é fácil de entender, mas é difícil a gente psicologicamente se colocar no lugar do outro, entender a dor do outro, né? E também não ser invasivo, né? A ponto, entendi a sua dor, você resolve esse problema, né? Aí você está... tem até uma parábola, um dos textos que eu escrevi, que você narrou também com muita propriedade, que é a cama de Procusto, né? Então, algumas vezes, a pessoa acha que ela, as pessoas têm que se enquadrar dentro da visão dela. Eu já entendi como você é. Você precisa cortar metade dos seus pés e metade dos seus braços para caber dentro do meu modelo, né? Isso não é empatia, né? Entender a necessidade do outro, né? Então, se o outro é maior que a cama, o cara aumenta a cama, né? Não corta os pés dele, né? Como o Procusto fazia, né? Que é a tal da síndrome de Procusto. Isso não é empatia. E as pessoas às vezes confundem isso, de querer fazer com que o outro... Ah, para você se dar bem, você tem que fazer como eu, né? Ah, não é assim, né? Então, a empatia é fundamental que a gente entenda e pratique. A afetividade, Irineu, esse é um negócio assim, muito profundo, se a gente leva hoje para o campo das organizações. E graças a Deus, tem muitos diretores de RH, profissionais de RH, sabendo trabalhar isso na questão da afetividade, trabalhando a inclusão. Eu acho que isso é bacana, o entendimento da diversidade, né? Porque o que é a afetividade? É a ausência de preconceitos, né? É o olhar para o outro e enxergar ele como ser humano, né? Olhar numa mesma natureza igualitária, né? Sem ficar classificando, sem pulando. E aí, quando a gente olha para o outro numa mesma natureza igualitária, como ser humano, cara, a relação vai fluir de uma maneira muito boa.
Como você falou de inteligência relacional como tema, eu queria ainda forçar essa coisa da empatia, que às vezes a gente não entende a palavra. Não é, é impossível se colocar no lugar do outro, porque o lugar do outro é dele, mas é possível entender o lugar do outro e olhar pela perspectiva dele, porque isso também é uma forma de respeito. Ah, eu sei o que você está sentindo. Ah, eu sei o que você está passando. Não sabe, o que ele está passando é dele. Então é isso. Eu vi uma interpretação, estava assistindo uma aula, né, nesse fim de semana, que eu não conhecia, da origem etimológica da palavra atenção, que tem a ver também com empatia. E é uma coisa muito mais bonita do que eu via na palavra atenção, embora a gente fale de atenção plena, escutativa e tudo. A coisa da palavra atenção significa estender o espírito ao outro. Estender, achei tão bonito essa origem etimológica que o professor colocou, estender o espírito ao outro. Mas ainda no sentido da empatia, até vou contar de uma experiência que eu assisti, que eu guardei para a vida, que é quando você não precisa das palavras para dizer o que você sabe. Duas pessoas que viveram a mesma coisa sabem. Eu tive diante de duas mães num momento muito difícil, né? não vou nem dizer quem são elas aqui, porque não vem ao caso. Mas uma, eu estava acompanhando uma mãe que tinha perdido uma filha num acidente de trânsito terrível de 12 anos de idade. E ela sublimou aquilo, praticamente não falava em família daquela situação, porque gerava uma dor. Aquela mãe guardou aquilo. Mas um dia eu estava com ela, perto dela, quando a gente visitava uma mãe que tinha perdido o filho num assassinato, então era aquele momento de luto. As duas simplesmente se olharam, ela não disse nada, ela falou assim: Eu sei o que você está passando. Nesse caso, as duas não falaram mais nada, porque elas compreendiam que elas já eram amigas, né, antigas, né? Exatamente porque não tinha ninguém de nós ali, tinha a mesma experiência, e eu estava diante de Deus pela primeira vez, eu vi essa senhora falar isso para outra, ela falou assim: eu sei. E naquele dia que eu vi pela primeira vez, ela externaram uma dor dela que ela guardava em função dos outros filhos da família lá como mãe. Mas enfim, a empatia requer essas sutilezas, se entrar no mundo do outro requer esse respeito e esse silêncio, e deixar o outro externar, né, Daniel? Para que a gente possa entender e se relacionar com aquilo, né?
Ô Irineu, eu até gosto de, quando eu falo de empatia, falo de relacionamento, até é uma palestra que eu dou, relacionamento no mundo corporativo, eu sempre coloco o seguinte: se você quer criar um ambiente de relacionamento harmonioso, tem algumas dicas que a gente dá. Primeiro, é respeitar o muro, né? O que é essa coisa de respeitar o muro? Às vezes, não invada, cara. Tem hora que a pessoa precisa daquele momento solitário de colocar as ideias em ordem, de reflexão, e não cabe intromissão, né? Então, respeite o muro. É honrar os outros, é respeitar os outros, né? Eu acho que não tem nada de desqualificar alguém, mas sim qualificar as pessoas. Não fazer julgamentos precipitados, né? Eu diria assim, não é só precipitado, qualquer tipo de julgamento. Não julgue, valorize as diferenças e desenvolva a confiança. Ou seja, seja digno de confiança daquela pessoa com quem você pretende se relacionar ou você se relaciona. Eu acho que essas 5 dicas aí faz todos nós... não julgando, valorizando.
Ô Daniel, deixa eu interromper. Oi. Você. Falhou um pouquinho. Quando você... Essas 5 dicas aí, aí a gente sumiu, perdeu o seu, quando você estava reforçando as 5 dicas.
Ah, legal. Então vamos lá. Reforçando as 5 dicas. Continue respeitando os outros, continue honrando os outros, respeitando, honrando, não julgando, valorizando e sendo digno de confiança da pessoa com quem você quer se relacionar ou está se relacionando. É isso aí, Irineu.
Então é isso aí, olha, autoestima é respeite-se e, é claro, respeito em relação ao outro, estabelecer uma relação igualitária, honesta, transparente, evitar ambiguidades, né, para poder ter aquele ambiente, uma palavrinha que a gente usou pouco aqui na conversa, mas um ambiente de confiança, né, que dá essa liga para você travar, né, tratar, transacionar o que você tem que fazer com o outro, que é com o outro que a gente vai. Se não tiver com o outro, a gente perde o nosso propósito humano, né? Daniel, obrigado aí, hein? Muito bom estar com você nesse relacionamento amoroso, conciliador, sábio. Uma vez eu estava com o nosso amigo Daniel, Maurício Cita, né, que é nosso parceiro também da Literária e PUC. Assim, ó, a gente tem um relacionamento tão antigo, tão amoroso, que só falta sexo, né? Mas não vai ter, não. Daniel, é isso aí. Então nós estamos nesse relacionamento de trocas há muito tempo e é muito importante a gente preservar as pessoas que enriquecem a vida da gente e não deixar coisas à toa, né, interferirem justamente nesse ambiente de tão produtivo e tão potente que é a possibilidade de relacionamento com as pessoas mais diversas, né, Daniel?
É isso aí, Irineu. Um abraço, até a próxima segunda.
Valeu, Daniel Carvalho Luz.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.